Agora na Rádio Facus, Mesa Redonda. Toda semana uma entrevista elaborada para alunos do quarto ano de jornalismo da Facus.
Bom dia, eu sou Michele Mamede e hoje apresento o debate sobre as vantagens e desvantagens das novas tecnologias no dia a dia das pessoas. Sabemos que o número de invenções criadas durante os últimos 50 anos é maior do que o de produtos lançados até 1950. Objetos que antes pareciam dispensáveis, hoje são fundamentais no cotidiano. Há até mesmo a frase, computador surgiu para resolver problemas que antes você não tinha. Mas, por outro lado, as novas tecnologias podem contribuir para a realização de cirurgias e atendimentos a longa distância, aumentando a chance de salvar mais vidas, como vem sendo estudado na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Resta saber agora se as novas tecnologias são realmente indispensáveis e se o papel delas é proporcionar conforto e facilidade ou se apenas vão criar uma legião de excluídos que não sabem utilizá-las. Para debater o tema, aqui está o professor de novas tecnologias da Unisan, Antônio Gossi Júnior. Bom dia, Gossi. Tudo bem
com
você?
Bom dia, Michele. Tudo bem.
E também temos a participação do jornalista Eduardo Cavalcante. Bom dia, Eduardo. Como vai?
Bom dia. Tudo bem.
Gossi, a evolução da tecnologia ocorre a partir de uma demanda da sociedade ou de uma necessidade dos cientistas de criar aparelhos com funções muito além da original, como celulares que tiram fotos, geladeiras com acesso à internet?
Talvez de ambos, mas especialmente da indústria, né? A indústria precisa renovar a questão comercial, então tem obsolescência. Hoje os produtos criados pela indústria não podem durar muito, se a venda precisa ser efetuada. E nessa hora, a substituição é a regra do negócio. Então, quanto mais inovação, mais venda. Esse é o critério atual.
E o que você acha disso, Eduardo?
É, tem esse aspecto da obsolescência, mas eu acho que isso nem é o mais importante. É, eu acho que as coisas vão sendo desenvolvidas, principalmente nessa parte da tecnologia, porque, principalmente nos grandes centros, né, industriais, existe dinheiro abundante para pesquisa e para experiência, essa coisa toda. Então as pessoas podem, os especialistas podem gastar dinheiro experimentando, fazendo as coisas meio que aleatoriamente até chegar em algum produto que dê certo, tá? Mas esse aspecto da obsolescência está permeando tudo, né?
Ah, tá. Bom, e Eduardo, você acha que essas novas tecnologias interferem nos relacionamentos humanos?
Olha, não mais do que as antigas tecnologias. Os relacionamentos humanos, eles são complicados por natureza, tá? As tecnologias são só uma mídia, só um meio.
Você acha que a questão de, às vezes, as pessoas usam as tecnologias para se exporem, talvez as fotos, o pessoal coloca na internet, usa isso, falar da própria vida, blogs, alguma coisa assim?
É, vê bem, nesse aspecto, tem uma coisa que a gente não pode esquecer, é o exibicionismo mesmo, né? Humano, as pessoas têm tendência a se mostrar, querer se ver, querer se fazer propaganda de si mesmo em todos os lugares. E a internet é um meio barato de se fazer isso, é um meio que atinge uma quantidade muito grande de pessoas a um custo irrisório, né? Então, isso só potencializa um desejo que já é latente nas pessoas.
O que você acha disso, Gossi?
Olha, em termos de tecnologia, eu sempre tenho uma preocupação com relação ao que causa, né, o uso do objeto. Acho que as pessoas usam a internet, mas isso não é impune. Alguma coisa deve acontecer com as pessoas, com o grupo do qual elas participam. Então, fora os motivos individuais, a questão pessoal, do interesse ou da tecnologia estar disponível, tem o efeito que isso causa. E a minha preocupação com relação ao tema é essencialmente essa. Será que nós temos a mesma preocupação com esses efeitos do que temos com o lançamento e com o uso da tecnologia? Bom, se torna acessível, as pessoas podem se beneficiar disso, assim, assado, mas o que vem junto? Essa questão, acho que hoje em dia é muito esquecida, né? Precisava ser mais presente, mais discutida, mais conscientizada.
O que você acha que poderia vir junto com isso?
Por exemplo, com a internet, me parece claro que o movimento de alienação é um pouco acentuado, né? A internet, ela facilita a virtualização dos relacionamentos, então você não tem algumas coisas do tipo presença, a expressão facial, a cultura. Eu posso conversar com pessoas de outros países, obviamente tem diferenças culturais que não sei se ficam claras pela web, na internet, assim por diante. Então esse contato, essa que me parece importante, ele não é realizado. E, na hora que não é realizado, acho que é uma perda também, acaba sendo inevitável. Lógico que as pessoas também podem questionar, né? Falar, bom, mas pode ser o começo de alguma coisa.
Bom, e nas profissões, você acha que é importante dominar as novas tecnologias?
Profissionalmente, é inevitável. É uma condição que não dá para adiar. Quem trabalha hoje, quem tem qualquer tipo de atividade, da rural até a mais abstrata, vai ter que trabalhar com tecnologia. Né? Sempre foi assim, de repente. Só que as novas tecnologias prometem uma situação mais sofisticada, as pessoas precisam estudar mais, precisam conhecer mais as ferramentas, elas são ferramentas complexas. O grande esforço da indústria tem sido simplificar.
As documentos de fato, elas serem complexas, elas podem causar exclusão. Tem gente que montar um computador vai operar algo mais complicado.
Com certeza. E pela velocidade com que elas se modificam, né? São modificadas, desculpem. É, na verdade, você tem aí, na verdade, tem a estrutura baseada em inovação, ela complica o tempo de reconhecimento das interfaces, do tipo de ferramenta, é tudo muito rápido. Isso com certeza dificulta.
É porque você vai criar também uma legião de excluídos, Eduardo?
Não é que vai criar, já criou faz bastante tempo, né? E essa exclusão não é só em relação a quem tem acesso à internet e quem não tem. A exclusão maior é quem tem compreensão do meio e quem não tem. Porque as pessoas estão sempre... parece que as pessoas estão a reboque das coisas quando não é exatamente assim. Uma boa parte das pessoas estão sempre... está sempre um passo adiante das tecnologias. Está fazendo um uso que não era esperado, tá? Para elas. Está dando rumos ali para o negócio que não eram previstos. Então, essa faixa... esse contingente de pessoas vai estar sempre um passo adiante da tecnologia. A maioria absoluta das pessoas no mundo, no globo, vai estar, não digo nem atrás, não vai estar no processo, vai estar fora, completamente excluído. É outro planeta.
Questões financeiras também?
Tudo, questão financeira, cultural, certo?
O que você acha que poderia ser feito para incluir essas pessoas, nesse caso, levar conhecimento, acesso?
Bom, isso é bastante interessante. Primeiro, respeitar a cultura que elas já possuem, né? O ambiente que elas vivem, a forma de viver e agir, isso é fundamental. Junto com o processo tecnológico, ele pode ser validado por esse respeito. A questão de como a pessoa vive, de como ela se forma, o que é importante na sociedade local, naquela estrutura em que ela vive, a tecnologia não poderia ser imposta. Ela tem que ser avaliada no seguinte sentido, até que ponto ela atende demandas dessa sociedade, e não simplesmente ser jogada como um fator do tipo ou você usa ou não vale absolutamente nada. os excluídos, na maioria das vezes, eles próprios se excluem, né, no processo também. Porque tem uma bagagem, tem valores, tem coisas importantes, e de repente aparece algum tipo de mídia ou de contexto que diz, olha, o que você faz ou pensa não interessa. Certo? Desculpa, o que você faz ou pensa não interessa, o que importa é que você use isso de determinada maneira. Pronto. Seria uma situação delicada, o próprio indivíduo, como ele, se ele acreditar nisso, a coisa fica muito complicada. Ele vai começar a dizer, bom, eu não sou capaz, isso aí para mim é muito sofisticado, realmente, eu não entendo nada e tal. Fica muito difícil. Então é importantíssimo para ocorrer a inclusão que as pessoas possam ser incluídas. Que elas se permitam isso.
Que elas aceitem ser incluídas.
Com certeza. E reconheço que isso é só um processo tecnológico. Não existe nenhuma assim, né, compulsoriedade. Sim, um computador é importante, ele pode ajudar, mas sem computador também é possível fazer muita coisa.
E você acredita, Eduardo?
Eu acho que o princípio do processo de, deixa eu ver, de desenvolvimento da tecnologia na sociedade é exatamente o contrário do que o Gosto está defendendo. Ele é uma coisa compulsória mesmo. É um processo que você ou abraça ou você está fora. E você tem que abraçar de qualquer maneira. Não tem essa. A história da tecnologia é a história da modernidade, basicamente. E o processo de modernização, a gente esquece como tem a ver com desenvolvimento da indústria, da máquina a vapor, depois energia elétrica, energia nuclear, etc. E nada disso foi um processo assim que teve a participação da sociedade. Teve participação instrumental da sociedade. As pessoas tinham que participar, tinham que entrar no processo ou um abraço, né? Tanto que o meio rural acabou, essa coisa toda. Então, não é uma, é uma questão compulsória, assim. Para fazer sentido, a coisa tem que ser imposta e todo mundo tem que aderir àquilo, e quem não aderir está fora. É um processo, é uma coisa, por isso que a África está do jeito que está, alguns países da Ásia, do Oriente Médio estão no sistema feudal, porque eles simplesmente não abraçaram esse processo de modernização. Aí é uma questão, não é a tecnologia, mas é um processo cultural que vem desde o iluminismo, entendeu? E você tem que pegar, tem que aceitar aquele processo, porque aquilo é bom e pronto, ponto final. Se você não aceitar, você vai estar se condenando às trevas, a uma coisa retrógrada e tudo mais. E aí você vê que o ponto máximo desse processo serviu na extinta União Soviética, né, no tempo do Stalin, teve que industrializar o país de uma forma brutal, né? Milhões e milhões de pessoas morreram, tal, porque era um processo extremamente irracional, de racionalização econômica, um processo que levou a União Soviética depois a se tornar uma grande potência tal, nuclear, mas teve que ser imposto ao custo de vidas. Isso não interessa, só um detalhe, né, estatístico.
Vai ser colocado de qualquer forma.
Sim, claro. Não, não tem.
Então, você vê algum lado ruim nessas tecnologias, tecnologicamente falando?
Lado ruim das tecnologias? Olha, o que se aponta como lado ruim das tecnologias, às vezes como lado bom. Elas geralmente fazem com que tudo que tem de pior no ser humano apareça e se sobressaia, né? Você pode ver a televisão. Por que tem tanto lixo na televisão que a gente considera lixo? Quer dizer, a gente considera lixo, mas se tem tanto na televisão é porque as pessoas gostam. As pessoas gostam de se expor, de ver aquelas coisas absurdas, aquele monte de coisas sem nenhum sentido, sem nenhum... Isso faz parte do próprio processo aí tecnológico. Tirar de você aquilo que você tem de pior e jogar, mostrar, amplificar, entendeu? Então, no final é um processo muito humano, né?
Tipo na exposição que você falou antes.
Sim.
Você acha que estão com um lado ruim das tecnologias, Rocha?
Eu acho que tecnologia, eu penso, né, que tecnologia seja algo neutro. Realmente o Eduardo coloca a questão de uma forma mais veemente, mas a tecnologia é uma criação humana, é uma interação humana, faz parte, é um prolongamento da questão humana. E o uso ou a forma como ela se dá caracteriza a cultura, uma forma de pensar, uma época. O viés dessa situação é que me preocupa. Eu acho que a tecnologia é só uma espécie de superfície. O que está por trás, por que a gente desenvolve tecnologia e quais são os objetivos que você quer atingir com esse desenvolvimento, isso aqui não poderia ser esquecido.
Por exemplo, a questão do desenvolvimento da internet, que foi por militares, que tinha um objetivo e acabou...
É, por exemplo, né, tem quase tudo que hoje está relacionado com o meio... ou com as tecnologias computacionais, os meios digitais, tem esse viés. A indústria aeroespacial, militar, etc. e tal, de comunicação, né, de entretenimento, estão sempre pesquisando, sempre desenvolvendo, e isso pode ser usado em outras áreas, como você mesmo colocou, a questão da medicina, telemedicina, né? Tem essa disciplina na USP de telemedicina. Mas tem uma questão que eu ainda insisto. É difícil para quem está submerso, né, nessa estrutura questionar. Falta crítica. Falta uma posição crítica em relação à tecnologia. Não basta usar. Eu falei de computadores, podia falar de celular, TV digital, uma série de outros dispositivos que... Eu não sei realmente até que ponto as pessoas fazem um juízo da finalidade desse material. Né? Porque ele existe, está aí. Não é bom nem ruim. Mas conforme você o utiliza ou se sacrifica, se eu, por exemplo, eu comprometo todo o orçamento familiar simplesmente porque eu quero um celular com uma aparência mais moderna, não é o celular que realmente é ruim, né? Mas a minha postura, se o Eduardo também estava colocando, está se demonstrando. Mas será que essa própria indústria ou a própria tecnologia não é o que causa isso? Eu me pergunto também, eu não tenho nenhuma posição veemente sobre isso ou nenhuma verdade. Eu fico me perguntando, o que que acontece com as pessoas que elas acabam perdendo o lado crítico, né, diante da tecnologia?
Tudo bem.
Eu só queria fazer um comentário rápido. O negócio dos militares desenvolveram a internet é meio que um mito, não foi bem assim. O projeto só, o princípio da coisa surgiu um sub-efeito da Guerra Fria e tal. A ideia só de uma comunicação que um sistema de comunicação que estaria imune a quedas de energia e tal, ou uma guerra nuclear e tal, isso foi só o princípio inicial, mas quem desenvolveu a coisa toda não foram os militares, né? Foram estudantes, foram as universidades americanas e tal. E olha, eles desenvolveram isso tudo da forma mais tola possível. Eles ficavam desenvolvendo essa comunicação em rede porque eles tinham interesse, eles queriam ficar discutindo sobre vinho, sobre séries de TV, sobre as coisas mais banais que você possa imaginar. Então, não teve nenhum grande projeto por trás da coisa. Claro que teve muita gente séria desenvolvendo a coisa, mas a motivação básica foi para mais mundana possível. Tá? Então é por isso que...
Eu também vou interromper um pouquinho, Edu. Eu acho que tem uma questão, tem uma diferença entre internet e web, né?
Sim, internet é o... Web, sim, internet é o meio.
O que você coloca está mais para a web.
Não, o que eu coloco está mais para a internet. O lance da internet, sim. A web já é uma coisa muito posterior. A internet, o sentido de você ligar uma sociedade em rede, você se comunicar pelo meio online, formando sempre comunidades e tal, é isso que... Formando comunidades. A internet só pegou porque, sabe, por formação de comunidades online. Se não fosse por isso, quais eram os interesses?
Sim, mas isso na era da web, porque antes da internet inicial, você precisava de rede de computadores. Rede de computadores, do ponto de vista técnico, se você for olhar, só em 86 surge o XP. Uma máquina que muita gente demorou para possuir. A internet já existia muito antes.
Sim, mas
não tinha como a comunidade jovem ou que quisesse interessado em frivolidade, porque era caro. Inclusive isso, os militares, na verdade, eles participaram, obviamente, com a questão científica, porque muitos deles estudam, são doutores, etc. e tal. Mas a agência militar financia, né? Essa era a questão.
Sim, mas você tá esquecendo de uma coisa. Não eram as pessoas, não existia computador pessoal. Isso que você está falando de 86 é quando surgiu o computador. Aliás, antes, computador pessoal é do começo dos anos 80.
Sim, então como poderia ter essa participação popular toda?
Mas isso foi uma coisa posterior. Quando ela...
Claro.
Quando ela... Não falei que tinha população... Não, participação popular. Você está... Você compreendeu errado aí a coisa. Eu falei que se desenvolveu no meio acadêmico e foram pessoas ligadas às universidades. Ora, as universidades ganharam milhões de dólares para desenvolver essas coisas. Lógico que eles faziam isso tudo num ambiente acadêmico, dentro das universidades. Ninguém tinha, um ou outro levava isso para casa e tal. É claro que não era uma coisa popular. Isso popularizou bem depois. Aliás, bem depois do computador pessoal também, né? Depois do boom do computador pessoal, que foi no começo dos anos 80. Então, não...
Anos 80? Claro. Dos anos 80, computador pessoal, talvez.
Sim.
Sim.
A capa da Time foi de 1980 e... dezembro de 1982 foi o ano do... O homem do ano não foi... Não tem todo ano o homem do ano da Time? É, como eu estava falando, a capa da Time de dezembro de 82 foi, ao invés do homem do ano, era a máquina do ano.
É.
A grande novidade era o PC. Mas isso nos Estados Unidos, tá? Era o grande lance. Aqui parecia que você via a capa da Time e você estava vendo uma revista de ficção científica. Aqui no Brasil. Era então, a mesma coisa.
Mas assim, dentro... Eu estou me baseando no Pierre Lévy, né? Tecnologias da Inteligência. O histórico que ele traça nessa obra é justamente a parte que me interessa. A questão da interface, como o usuário faz uso da tecnologia. E nesse caso, as primeiras máquinas eram realmente muito restritas, né? Não tinha teclado, não tinha monitor, eram estruturas de automação, baseadas em critérios aí computacionais. O que vocês talvez estejam colocando como popularização, que esteja contrastando com o que eu estou colocando, é porque para o usuário comum, com uma interface legível, que ele pudesse interagir, como o Marcelo ainda tentou lembrar da questão do videotexto, não foi possível antes de 86, 85, 86. Claro, nós tínhamos computadores do tipo MSX, que já tinham processamento, mas eram muito mais próximos dos videogames. Era um dispositivo computacional, mas muito próximo ao videogame. No Brasil, pelo menos. Né? Fora do Brasil, com certeza, em um padrão econômico mais privilegiado, o acesso era maior. Mas até o final, até o meio da década de 90, tem um lado interessante também da... Puxa vida, você vem aqui lembrar o nome da revista, que é uma revista importante na área de computação. 50% dos norte-americanos não tinham computadores e não queriam ter. Tá? A população economicamente capaz, adquiridos, né? Porque ainda eram máquinas muito caras para a maioria da população. Mas não pensavam em adquirir. Então é uma ferramenta ainda muito focada em outras ideias, né?
Hoje em dia, a pesquisa saiu das crianças da Coreia, que 50% delas querem ganhar a diferença das crianças celulares, 20% cachorro e 10% computadores. Acaba sendo um número significativo, porque são crianças. O que você tem a comentar sobre isso?
É, eu acho interessante a questão, não queria focar nos computadores, né, com novas tecnologias. Está claro que hoje quase tudo tem processamento computacional em determinado nível, né? Tem alguma coisa realmente baseada em microchips ou pré-automação, alguma coisa assim. Mas as crianças estarem preocupadas, por exemplo, em ganhar um celular de presente, e 20% preocupadas em ter um animal doméstico, né, um cachorro, revela uma mudança do que nós fomos como crianças, do que foram nossos avós, etc. e tal. Se é bom ou ruim, tem que ser avaliado. Com a mesma intensidade que é feita a avaliação para desenvolver novas tecnologias. Essa questão social é inadiável. A tecnologia hoje tem feito um trabalho meio degradante em termos de condição humana. Basta ver que existe a preocupação em lançar, em fazer, mas ele se preocupa do efeito catastrófico que se pode ter numa determinada sociedade que não tem condição de adquirir o produto. No caso, os próprios americanos, no início ou durante a década de 60, que já possuíam algumas estruturas computacionais de inteligência artificial do tipo ELISA, não sei se você chegou a ouvir falar desse programa, ele foi desenvolvido baseado em terapia rogeriana, né? Grounding, etc. e tal. Por quê? É um programa que responde a perguntas feitas por um interlocutor. Baseado na própria pergunta, ele gera novas perguntas e cria uma espécie de diálogo que poderia ser considerado terapêutico na medida em que foi baseado em terapia rogeriana. Mas nunca ninguém se questionou se os programas eram realmente terapêuticos ou se o efeito era terapêutico. Pelo contrário, foi colocada a possibilidade deles serem usados no atendimento ao grande público como terapia em massa. Já que os americanos tinham uma dificuldade enorme de contratar psicólogos para toda a população que necessitaria de um tratamento no nível popular e massificado, vamos usar o programa ELISA, porque ele baixa o custo, né, cria uma interação terapêutica, mas cria mesmo. Ninguém se questionou. Bastou o programa ter sido criado segundo critérios rogerianos. Eu não sou psicólogo, obviamente tenho limitações para falar sobre isso, mas tecnologicamente falando, eu vejo o limite dessa atitude, né, dessa experiência muito limitada. No caso das crianças estarem preferindo o celular, talvez esteja ocorrendo também essa limitação. Talvez existam coisas mais interessantes. Será que nós não estamos perdendo algo importante com essa mudança? Teria que ser pensado.
Qual foi a relação mesmo aí das crianças?
50% queriam um celular novo no dia das crianças, 20% um cachorro.
Só 10% um computador?
10% um computador. Sendo que eles não especificaram que tipo de computador.
Tratando-se de crianças, você não acha que talvez seria um número para se considerar?
É, eu acho preocupante que 20% queiram um cachorro. Se eu fosse criança, eu ia querer um computador, não ia querer, pô, cachorro. Não sei, agora. Bebê, em todas essas coisas. Mexem com o celular, computador, sei lá, eles mexem com uma coisa importante, que é a imaginação, o aspecto também lúdico e tal. Né? E as crianças, pô, qual criança que não está interessada em, sabe, em voar, em expandir e tal. E a tecnologia sempre permitiu isso, é por isso que os videogames são tão populares. As crianças podem matar os outros jogando videogame, podem bater com o carro e tal, e nada acontece, a vida continua do outro lado. É que nem essas terapias em massa que o Gosto estava se referindo aí, isso tudo é o mesmo efeito do videogame, é uma coisa, não chega a ser anestesiante, mas é mais uma brincadeira do que uma coisa séria.
O programa de hoje foi sobre as vantagens e desvantagens das novas tecnologias. Quero agradecer a presença do professor Antônio Gossi Júnior, da Unisantos, e a do jornalista Eduardo Cavalcante. Obrigada pela audiência e um bom dia.
Você ouviu Mesa Redonda. uma produção dos alunos do quarto ano de jornalismo da Facus.